A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é a formação de coletivos feministas na USP. Para falar a respeito desse assunto, as nossas convidadas são Aide Svab e Estela Rodrigues, representantes do coletivo Poligem, composto por alunas e alunos da Escola Politécnica da USP. Aide, um grande prazer tê-la aqui conosco.
É o meu prazer, Ricardo.
E Estela, um grande prazer tê-la aqui também.
É um prazer estar aqui hoje.
Nós também temos a Fernanda Muniz e Sara Botelho. Fernanda, um grande prazer tê-la aqui.
Prazer é meu, obrigada pelo convite.
Sara, um grande prazer tê-la aqui.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Lembrando que a Fernanda Muniz e a Sara Botelho são do coletivo Lélia Gonzalez, composto por alunas dos cursos de Ciências Sociais e Filosofia da USP. Pois é, nós estamos aqui com quatro convidadas, né? Geralmente o Diversidade em Ciência tem, às vezes, um convidado, um pesquisador, mas hoje nós temos aqui quatro convidadas e dois coletivos. Eu vou começar já fazendo a pergunta para vocês. Que fenômeno é esse que fez, nos últimos 3-4 anos, a USP ter tantos coletivos feministas? Aide, você começa, explica.
Posso começar. O grupo, né, o Poligem, começou há 5 anos, em 2012, e era um dos poucos, né, éramos 1, 2, 3 coletivos à época, e a gente começou muito por uma questão de resistência e necessidade cotidiana de como conseguir transformar o espaço da universidade em algo mais salutar.
Porque vocês, inclusive, estão na Poli, né, que é um universo masculino, né,
bastante
uma presença
masculino
muito grande, né, de professores e de alunos, né, e poucas mulheres, né, dentro desse contexto.
Exato. A Poli, em geral, gira em torno de 70, 80, 85% de homens e ali 15%, variando um pouco, dependendo do ano, de mulheres. E isso reflete muito, é uma discussão que a gente costuma fazer bastante, reflete uma certa divisão sexual do trabalho que acontece, não só na discussão entre o produtivo e o reprodutivo, que é o paradigma que a gente geralmente parte na discussão de divisão sexual do trabalho, mas também das segmentações de carreira. Então, as ciências humanas, tidas, né? Isso é também um rótulo, um estereótipo, enfim, mas as tidas como humanas, as carreiras ligadas ao cuidado, as letras, em geral, são tidas como carreiras femininas e as carreiras de exatas são enxergadas socialmente como mais masculinas. E a gente faz muito essa discussão dentro do curso, isso foi um das primeiras discussões que a gente nasceu fazendo e continua fazendo até hoje, porque as coisas não mudaram tanto assim nos últimos anos. Por que que isso acontece, né? O quanto a gente é socialmente educada para gostar mais de algumas coisas, ter mais afinidade, é estimulada mais a certas carreiras, a certas habilidades. Então, na escola, tem estudos que colocam isso. Os meninos, em geral, levantam a mão na sala uma pergunta de matemática. É muito mais frequente os meninos responderem, os professores escolherem os meninos para responder. E as meninas, em geral, elas são mais estimuladas a textos, a ter uma linguagem, um arcabouço de palavras maior, de expressões, e de se expressar na questão. Por isso que vai para a questão das ciências humanas, das filosofias, ciências sociais e letras.
Porque é um processo muito... Porque, assim, a maioria das carreiras na Poli, né, a maioria é voltado para a engenharia, né?
São todas de engenharia.
Todas de engenharia.
Todas de engenharia.
E tem um elemento também complicador, porque se há esse processo de exclusão durante a formação, No mercado de trabalho, existem outros profissionais, né? Que essa engenheira, ela é uma gestora, né? Então, é o mestre de obras e vários outros, né? Conforme o tipo de engenharia, né? Que vai precisar ser gestora. Existe essa resistência também?
No mercado?
No mercado.
Sem dúvida. Esse tipo de preconceito mesmo, de discriminação, seja ele subliminar e construído ao longo da sua formação, ou seja ele mais explícito, ele permeia desde que a criança está sendo formada e educada até a escolha da carreira, até o pai e a mãe que vão aconselhar a filha a fazer ou não fazer determinadas escolhas de carreira e vão culminar num mercado de trabalho em que as meninas recém-saídas ou numa entrevista de pós-graduação ou numa entrevista de emprego são perguntadas se elas vão ter filhos ou quando elas pretendem ter filhos e que isso é um critério de selecioná-las ou não.
Tem uma coisa interessante no coletivo Poligen, que inclusive você até me falou, olha, não chame coletivo feminista Poligen, chame coletivo Poligen. Diferente dos demais coletivos da USP, pelo menos os que eu conheço, é um coletivo que ele agrega muito também o homem, né? Os meninos, eles estão muito presentes dentro do coletivo Poligen. O que, que isso significa?
O Poligen nasceu dentro de um outro grupo, que é um grupo de estudo de software livre, em que eu era uma das fundadoras, a gente puxou uma discussão de por que somos tão poucas dentro dos espaços de tecnologia. E a partir daí, essa discussão ela foi feita junto de outros meninos. Né? E o grupo foi se formando, e na Poli existem meninos, e a gente fez esse debate bastante com eles. Então, por um lado, eu não me sinto à vontade de falar que homens sejam feministas, porque não cabe, não é assim. Entretanto, é um grupo de estudos de gênero. E que abarca a discussão dos homens. Entretanto, a gente tem atividades auto-organizadas, atividades especificamente de mulheres, em que os homens não vão e não são convidados a ir, e tudo bem. E os homens que estão nesse coletivo, estão no Poligen, eles passam também, a gente entende que é importante o diálogo, porque eles passam por um processo de educação, um processo pedagógico de discussão sobre essas questões que afetam a mulher e para que eles vejam como o privilégio deles oprime as mulheres e o que eles podem fazer ou como eles podem se portar de alguma outra forma.
Criar uma nova consciência.
Criar uma nova consciência. Eu acho
e isso eu achei sensacional, né? Essa questão de aproximação dos homens, né?
Uhum.
Para se criar essa nova consciência. E o coletivo Lélia Gonzalez, que, por sinal, tem o nome de uma das maiores militantes, pesquisadoras, cientistas negras, né, que é a Lélia Gonzalez. Como é que o coletivo Lélia Gonzalez funciona, Fernanda?
Então, diferente do Poligen, o Lélia ele tem um modo de agir diferente na nossa faculdade. A gente tem um modo de agir mais assistencialista. Então, por ser assistencialista, por cuidar de casos de machismo dentro da faculdade diretamente com as vítimas que passam por isso, a gente não tem esse contato tão direto com os meninos. A gente até faz essa discussão para os homens do curso, das ciências sociais e da filosofia, mas nas reuniões do coletivo mesmo, as discussões que são próprias tipo, de temas, nas reuniões do coletivo, não tem a participação desses homens.
E quando você fala de ser assistencialista, seriam nos casos de violência em relação à mulher, envolvendo
isso,
estupro,
isso.
Envolvendo outras...
Assédio, de qualquer forma, até... acontece muito isso dentro da faculdade de um modo geral, né? Não só, tipo, as ciências humanas têm mais a presença das mulheres nos cursos, mas mesmo assim a gente ainda sofre bastante coisa e a gente recebe muita denúncia disso. Então a gente tem que... Não que a gente tenha total estrutura para lidar com esses casos, mas a gente recebe essas meninas, a gente tem esse papel de acolher, assim, de alguma forma.
Até porque o coletivo, ele surgiu em 2012, no intuito justamente de a gente conseguir se organizar politicamente para dar uma resposta para a violência de gênero, que ela é muito presente na vida universitária, assim. Então, embora o coletivo ele tenha surgido com esse intuito, hoje a gente consegue ter outras atividades, inclusive atividades mistas, na qual se faz necessária a presença dos homens, até mesmo porque se a gente parte de uma análise que o machismo e o patriarcado ele é estrutural à nossa sociedade, ou seja, a gente também não pode apenas canalizar no indivíduo, mas numa estrutura social, a gente tem que fazer o debate justamente para desconstruir toda essa criação machista no quais as pessoas são inseridas. Não à toa que é muito comum a gente ver mulheres reproduzindo discursos machistas, porque não é uma coisa de você nasce machista e você nasce feminista. Eu acho que é tudo uma questão de você se dispor a conhecer, tipo, uma nova maneira de enxergar o mundo, de respeitar as pessoas, de respeitar uns aos outros, de enxergar que as mulheres elas se encontram em uma condição desfavorável em relação aos homens, e não é por uma questão biológica, como muitas pessoas colocam, não é por uma questão psicológica, não é porque somos mais emotivas, é porque nós fomos inseridas nessa estrutura machista e patriarcal.
Entendendo que o machismo é uma ideologia, né, que acaba atingindo homens e mulheres, e as mulheres são o alvo principal, né, porque é o objeto desse tipo de grupo dominante. Né? Mas assim, os homens também eles acabam sendo afetados por machismo. Né? E é lógico, e entendendo o homem branco, né, é preciso ir segmentando, né,
sim.
Todo esse processo. Aí quem falou por último foi a Sara, né, Sara Botelho. Nós fizemos aqui a escolha, cada coletivo fez uma escolha musical. Estela, que música a gente... A Estela Rodrigues, né, que pertence ao Poligem e que não falou ainda muito, né? Mas, Estela, que música que nós podemos ouvir agora?
Então, eu vou sugerir uma música que eu gosto muito, particularmente, que chama Minha Mãe Diz, do Mamelo Sound System, que fala... Para mim é muito legal essa música, que ela fala das lições que a gente aprende da nossa mãe. São lições de força, né? Não só lições de cuidado, limpar da casa, fazer comida, como está no imaginário popular, mas também de ter força, de ter prioridades, de seguir em frente. Essa música fala disso, eu acho assim, bem feminista, e por isso que eu sugeri. Então vamos...
Perfeito. Então a escolha aí do Poligem, né? A Estela acabou explicando a música, mas também é uma escolha da AID também, né?
Sim.
Vamos ouvir, então?
Não tenho toda a ginga de Dona Ivone, nem a musicalidade de Nina Simone, mas se mais uma vez tá na minha mão o microfone, claro, tô sabendo que é tudo no meu nome. Sou Luz da Luz, quem conduz a cadência no estéreo, meu cenário diário, baixada do glicério, menos eu não quero. O exagero não é hobby, foda-se o lobby, tô de corpo inteiro. Super poderosas são todas meninas que botam as mãos pra cima enquanto eu sinto a jovelina. Deixa comigo, eu seguro esse baile, não deixo cair, sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi. Por isso sempre digo, nunca vou cair, assim como os velhos grafites do Cambuci. Sobrevivi a toda loucura que vi, por aí vai. Minhas letras como criança sem pai, só que Deus é mais. Só agora eu sei, cada passo que dei, dou, darei, não foi ao Deus dará. Crash, boom, bem, nada pode me parar. Crash, boom, bem. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz, se joga de cabeça só no que te faz feliz. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz, se joga de cabeça só no que te faz feliz. Minha mãe diz, foi o mais alto sem perder as raízes. Minha mãe diz, cabeça em pé por onde pise. Minha mãe diz, escolha seu caminho, então me avise.
No mais a vida toma suas próprias diretrizes.
Sofisticadamente brasileira como Zimboltamba. Minha mistura é legal, tal qual o bicho muamba. Tá em todo lugar, te deixa bem se cê é bamba. Se tenta me deter, a joala black mamba. Ainda não tem nome como mambo rumba. Alguém vai tá ouvindo quando cavar em sua tumba. História não acredita, as ruas olham e bumba. Não tinha só Pelé, tinha Garrincha e uma Baraúma. Eu sou só mais uma só. Eu sou só mais uma. Que em suma, é só uma só.
Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz, se joga de cabeça só no que te faz feliz. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz, se joga de cabeça só no que te faz feliz.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje falando sobre os coletivos feministas na USP. Nós temos aqui a Aide Svab e Estela Rodrigues, que são do coletivo Poligen, da Poli, e também a Fernanda Muniz e Sara Botelho, que são do coletivo Lélia Gonzalez, dos cursos de Ciências Sociais e Filosofia aqui da USP. Pois é, a escolha musical aí, né, foi Minha Mãe Diz, né, que foi uma escolha do Poligen. E quando a gente fala da questão da mulher, né, da mãe, da avó, dentro do processo, pensando a questão da mulher, né, até que ponto a mulher pode ser reforçadora ou libertadora do machismo?
Bom, uma pergunta difícil, mas... Bom, as mulheres inseridas nesse ambiente patriarcal que a Sara estava falando, nós reproduzimos o machismo, né? E assim, pensando, por exemplo, na minha experiência pessoal, como eu acho que na experiência de muitas de nós, a gente aprende também a reproduzir esse machismo dentro de casa, vendo a relação entre nossos pais, a divisão sexual do trabalho dentro de casa, a nossa mãe cozinhando, nossa mãe limpando a casa, nossas tias, nossas avós. Enquanto nossos pais ficam com o conserto das coisas, eles dirigem. Em muitas casas, antigamente, né, só, apenas o homem trabalhava, apenas o homem ia para trabalhar. E assim, a observância disso fazia nós reproduzirmos isso, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, algumas mulheres conseguiram quebrar isso, né? Assim, na minha casa foi um pouco diferente, assim, que a minha mãe trabalhava já, minha avó trabalhava. Minha avó fez faculdade com 40 anos, 50 anos. Então, assim, eu tive exemplos de mulheres fortes em casa que quebraram estereótipos, que tiveram a oportunidade de quebrar, né? E isso acaba sendo um ensinamento também. Então, eu acho que, assim, a gente... as mulheres tentarem quebrar esses estereótipos dentro de casa é uma grande contribuição para o feminismo, né?
Só para o ouvinte se situar, nós tivemos aí a fala da Estela Rodrigues, que é do Poligen. E agora a Aide vai falar alguma coisa também do Poligen.
Exato. Complementando um pouco o que a Estela colocou, eu acho que acho que vale aí um caráter interseccional a ser posto. Que a gente... tem muitas vezes essa visão de que a mulher não saía muito para trabalhar, né? E a gente tem essa narrativa dentro da gente, mas essa mulher que não sai muito para trabalhar, a gente também tem uma classe específica para essa mulher que não sai para trabalhar. Porque a mulher pobre, a mulher negra sempre saiu para trabalhar.
A mulher negra desde a escravidão.
Exatamente.
Né?
Então é só a gente também... isso é uma discussão que a gente faz, que a gente... Enfim, eu tenho essa mesma referência que a minha mãe, mas a minha mãe é mulher de classe média e que naquele momento da década de 70, 80, rompeu também com essa questão, com esse paradigma daquele contexto em que ela vivia. Mas as mulheres negras da periferia, elas sempre trabalharam e elas sempre estiveram na lida, elas muitas vezes eram chefe de família muito tempo atrás.
Até hoje, né, os planos de governo, né, dão o nome, os responsáveis, né, por Bolsa Família ou qualquer coisa, geralmente é a mulher. Né?
É ancorando na mulher. E aí também vem uma questão de quem é o... Quem ancora a família,
exatamente,
né?
Exatamente. É a mulher com arrimo de família.
É a mulher com arrimo de família, porque também é muito comum entenderem que o homem não é responsável pelas crianças, então o homem sai do núcleo familiar, mas a mulher é que continua tocando a vida e sustentando os filhos e os netos, enfim.
E nós temos a questão aqui da mulher dentro da USP, né? Mas para falar sobre esse assunto, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.